Sejam bem-vindos. A viagem que vamos contar esta semana nasce de um disparate. O nosso viajante ficou sem carta de condução e lançou-se numa viagem. Ir para a Indonésia, surfar, viver numa cabana, viver o sonho baliano. Rapidamente a viagem se transformou numa aventura. Foi à boleia até Timor-Leste, aquele pedaço de paraíso onde também se fala português. Pelo caminho foi alvo de tentativas de assalto, foi acolhido por uma família, dormiu num convento de missionárias portuguesas em Timor e viveu outras aventuras que vai fazer o favor de nos contar na próxima hora. Afonso Melara, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
Bem-vindo. Obrigado.
Nada.
Obrigado, João.
É Melara, não é? Porque tu, a tua ascendência é espanhola.
Exatamente. A minha avó era de Madrid.
Uhum.
E com a Guerra Civil Espanhola foi obrigada a ir viver para a Extremadura, porque era mais seguro de se viver, e por lá ficou e encontrou depois um cavalheiro da Raia, que lá ainda hoje em dia temos essa mania de ir ver, sair a Espanha.
Uhum.
E pronto, lá se apaixonou e ficou.
Muito bem, portanto, tu és fruto da boa convivência entre portugueses e espanhóis.
Chamada Raia, que é a terra de ninguém, é dos dois países.
Uhum. Muito bem. Olha, Afonso, com ponderação, distância, diz-me lá que disparate foi esse que tu fizeste, que acabou por resultar na tua decisão de ir viajar para a Indonésia.
Não foi nada de especial ao fim e ao cabo, quer dizer, relativizando, obviamente.
Sim.
Mas acho que é preciso, às vezes, isso. Basicamente, portanto, foi basicamente uma noite de copos em que tive que ir ao balão. E pronto, e fiquei sem carta. E, sei lá, dito, sei lá, não diria que há muita gente que acontece, mas é mais ou menos comum na minha idade, mas já vou conhecendo algumas pessoas que vão passando por isto, infelizmente, claro que não está correto. Mas seria um ponto negativo, ou se na altura depois é aquela coisa do vergonha de não se contar e no que é que as pessoas vão achar e tudo mais.
Que é crime.
E eu percebi que efetivamente se calhar tinha aí uma oportunidade.
Uhum.
Pronto,
Para te redimires.
Exatamente.
E então decidiste ir fazer uma viagem, foi?
Para avançar, exato. Até
muito
porque,
bem.
De certa forma, o meu futuro profissional estava meio condicionado durante uns X meses.
Sim.
4, 5 meses. E eu tinha uns sonhos que não foram possíveis de concretizar. Principalmente aquela questão do Erasmus, quando estava na faculdade.
Não fizeste?
A minha mãe dizia que eu já estava a fazer Erasmus em Évora. Então, não me deixava ir. Eu digo, pá, é justo, não é? É verdade, era isso que aconteceu.
Sim.
E depois eu sou esta geração, meio que quando começou a ter liberdade e acabou a faculdade, veio esta coisa da pandemia.
Pois.
E eu inclusive tinha uma viagem em 2020.
Sentiste um bocadinho prisioneiro, foi?
Total. Eu tinha uma viagem para Bali marcada em 21.
Ok.
E mesmo quando eu, de repente, abriu, não é? Aquela abertura parece de tempo, e eu vou. De repente, Portugal na blacklist da Europa, não podemos entrar na...
Ok, portanto tinhas aí assim uma... Dentro de ti, a fervilhar uma enorme vontade de viajar.
Resumindo,
e isso foi o rastilho.
Resumindo, nem tudo o que acontece é mau, temos que olhar para as coisas boas e fazer do que seria um tempo mau da minha vida, ou menos bom, e até de vergonha, e sei lá, e que tinha que passar por uma série de coisas que não iam ser positivas, tornar isso num momento
dar
positivo,
a volta. Olha, e aí foste tu para Bali, na Indonésia, porque é Bali, porque gostas de ondas e és surfista, é isso?
E também porque é dos poucos países no mundo onde dá para ver conduzir sem carta.
Ah, é?
Aquilo basicamente sudeste asiático, todo ele é só chegar, alugar, e eles não me perguntam sequer por... Não há qualquer tipo de controle nesse aspecto. Obviamente, estou a brincar, era pela questão das ondas, mas eu sabia que tinha essa facilidade de mobilidade, pelo menos na ilha de Bali.
Uhum.
E curiosamente também só metade desta minha viagem que eu precisei de usar mota, porque na outra metade andei à boleia. Fui para Bali a achar que lá estaria vivendo numa cabana e com uma onda perfeita, um pico assim, mais ou menos deserto, vá.
Portanto, ias com um postal na cabeça, é isso?
Cheguei lá, aquilo era pior que Carcavelos, a nível de pessoas dentro d'água.
A sério? Pior quer dizer, era
muita,
muita gente. Os surfistas dizem crowded, não é?
Estava muito, muito crowdeado o mar. E apesar de que a onda, obviamente, é top, toda aquela misticidade.
Uhum.
Depois Bali, entretanto, eu não sabia, mas virou um bocadinho... Ou é aquele fake peace and love, não é?
Uhum.
Um bocadinho...
paraíso do yoga.
Exatamente. Ou então é um bocadinho Ibiza do Sudeste Asiático. Muita festa, aqueles beach clubs e não sei o que. Eu, bem, vamos lá ver. Se tinha vindo de uma situação de festa que correu mal, não era isso que eu queria fazer. Rapidamente, em duas semanas, foi isso que comecei por fazer. Estavam lá os portugueses e é isso que eles todos andam lá a fazer. Mas depois percebi, não é isto que eu quero para a minha viagem, e vou então à procura da verdadeira essência do Bali.
Ok. E então lançaste fazer o quê?
Continuei para Ubud, que é aquele aquele mítico, não é? Da Hit, Pray and Love, não é? Daquele grande filme. Essa acho que é assim, qualquer coisa assim do género, sim. E fui lá ver, pronto, dos yogas e daquela misticidade toda. Não é muito a minha cena. Gostei um dia ou dois, depois se não tiver ondas. Uhum. E eu acho que era o único de calções de banho naquela zona de Bali.
O Buda é uma região de Bali, não é?
É, exatamente.
No sul de Bali.
Sul central, sim. Uhum. Pronto, está check. Depois queria ir às Gili, que é umas ilhas. Portanto, há três tipos de Gili. Uma mais para casais, outra selvagem, outra mais de festa.
Uhum.
Essa é a mais jovem, eu fui para onde era mais jovem, mas fui mais com o objetivo do snorkeling, de mergulhar nas estátuas, de ver as tartarugas gigantes, e foi aí que eu pensei, uau, isto realmente agora está a mudar. E então, com o principal objetivo, era o único maluquinho também nas Gili com uma prancha de surf. Fiz isto tudo com uma prancha, ia sempre com a prancha debaixo do braço.
Uhum.
E cheguei então ao meu destino, vá, final dos primeiros dois meses de visto, que era Lombok.
Uhum.
Lombok, toda a gente dizia, epá, vai até às Gili, que aquilo é um islamismo assim controlado, nem parece que é islâmico. Epá, mas Lombok, não te metas nisso, que isso. Até amigos dos meus pais que viviam naquela zona diziam, não, cuidado com os muçulmanos e não sei o quê.
Lombok é outra ilha. Exatamente. Do arquipélago da Indonésia.
Para dizer, uhum, que a Indonésia 90% é muçulmana, uhum, e depois...
É o maior país, ou o país muçulmano mais populoso do mundo.
Bali, hindu, e depois algumas ilhas que já vamos passar por elas, são,
sim,
católicas.
Ok.
Mas uma pequena parte.
Há muita diferença entre a vida social em ilhas... hindus, muçulmanas e cristãs?
Naturalmente, pela questão, por exemplo, o hinduísmo... há uma...
Já na indumentária, não é? Nota-se logo.
Correto. Sim. Depois, mais para além disso, por exemplo, no hinduísmo, os xanãs, as oferendas que eles constantemente estão a fazer aos deuses, os rituais,
uhum,
são muito mais expressivos na rua, de é para todos e todo, portanto é uma devoção muito exteriorizada. O islamismo é muito menos, é muito dentro da mesquita, é aquilo, pronto, uhum, como nós o sabemos.
Com preceitos mais individuais.
E os salás, não é? Que são aquelas rezas públicas,
uhum,
né? Que têm a ver com a variação do sol e não sei o quê. Pronto, são muito mais audíveis, não é? Para quem dorme junto a mesquitas, inclusive às 5 da manhã, quando o sol nasce. e o cristianismo é como nós o vemos.
Deitaste muitas vezes essa hora? Não.
Não, porque rapidamente é aí que eu queria chegar. A minha viagem tomou logo outros contornos,
uhum,
depois das Gili, e depois, como eu estava a viajar sozinho e deixar de contar com português, eu pensei assim, pá, de repente a questão, né, do turismo noturno não faz de qualquer sentido, e de repente percebi que o meu propósito realmente era conhecer todas aquelas ilhas ao pormenor, ver essas diferenças que agora consegui resumir. E foi então em Kuta que, de repente, no meio dos muçulmanos, eu vi, pá, adorei Kuta, por exemplo, muito menos craudiado.
Kuta é outra ilha.
Kuta é em Lombok, é o sul de Lombok.
Ok.
Okay? Pá, beleza. Eu lembro perfeitamente que em Bali houve um brasileiro que disse assim: cara, você chega em Lombok e tem que ir nessa Bahia, não sei quem marcou assim. Já não me lembro bem do nome, ainda está no meu pin de Google Maps,
uhum,
e a primeira coisa que o Afonso Molquinho faz é alugar uma scooter, e em vez de ir para onde toda a gente estava a dizer, não, fui onde o brasileiro disse. Bem, cheguei lá, era uma aldeia, pá, literal, com dois ou três locais pescadores a fazer uma fogueira e uma onda perfeita, uma direita lá ao fundo, sem ninguém, estava pequenino, e eu falo para eles, é na boa, ir lá? Ele, sim, vai lá, está fixe. Aí eu, de repente, remei aquilo tudo, porque há que essa questão na Indonésia, em Lombok principalmente, os locais levam-nos de barco, tipo por 4 euros ou 6, e ficam lá à nossa espera.
Até à zona das ondas.
Levam-nos de barco, ficam tipo 2 horas à nossa espera, por 4 ou 5, é tipo Uber das ondas, pronto. E depois voltam connosco. Eu, parando.
Mas porquê? Porque ali o fundo marítimo é muito rochoso.
É tipo meia hora a remar, mas eu não me importo, então fui e venho a remar, só ir e vir é uma hora, pronto. Mas vai-se devagarinho.
Ok.
Pronto. E pá, logo aí eu pensei, não, esquece, Lombok, isto afinal é brutal, ainda bem que para cá a malta não vem, uhum, muito. E foi aí que, antes de ir à boleia, estava assim a passar pela rua e vejo uma cena assim também com umas tendas e um vulcão, e disse, isto é o quê? Parecia-me tipo Everest, que também é um assim, dos meus sonhos daqui por uns anos, alpinismo e tudo mais, e ele disse, ah, isso é o Rinjani, é com quase 4 mil, mas isso só vai estar aberto em maio.
Okay.
E eu fiquei com essa na cabeça, então vá, depois da boleia ao Timor, passo cá.
É um vulcão.
É um vulcão.
E foste lá?
Fui lá depois de...
Então já vamos falar disso. Muito bem. Então, quando é que ficou claro que, na Indonésia...
Tinha que ir à boleia.
Tu tinhas que ir à boleia até Timor.
Ficou claro quando o saldo na minha conta bancária não era muito, porque eu fiz isto meio assim na loucura, sem grande planeamento, e eu pensei, pronto, eu tenho que sair do espaço, pronto, da Indonésia, e só há duas formas de sair, ou é via aérea ou via terrestre, pronto, naturalmente, não é? Tenho que cruzar uma fronteira. Toda a gente faz o chamado visa run, né? Há muita gente que está anos e anos na Indonésia a fazer visa runs, que é ter os vistos turísticos normais, depois sai e volta a entrar. Normalmente é para Singapura, exato, normalmente é para Singapura, ou dessas hubs, né, de aeroportos ali do Sudeste Asiático. Pronto, eu não tinha dinheiro para isso, ou pelo menos tinha, mas achei que era estúpido dar 300 euros só para ir e vir, só para sair. Epá, e foi assim mesmo ingênuo, assim, não, isto tem que haver aqui uma fronteira terrestre, abre o Google Maps, e assim, claro, que é uma coisa que também ninguém, não é ninguém, mas acho que a malta não tem muito presente, principalmente a minha geração.
Olhar para os mapas, não é? Perdeu-se isso.
Não, e que Timor, não é? A
ilha é logo ali.
Timor, ou Timor-Leste, nós achamos que os Tugas, é uma ilha portuguesa, não sei, não, é metade de uma ilha que é Timor-Leste, e o Timor Ocidental é a Indonésia, então isso. Top. E eu perguntei assim um indoneca, que é como eu gostava de chamar assim carinhosamente.
A um quê?
Indoneca.
Indoneca.
Até no meu Instagram e no meu canal do YouTube, no meu blog de viagens, Melar Adventure, até estava sempre a apelido, eu disse, já tinha os meus amigos e tudo a dizer, é indoneca e tal. E expliquei assim, olha, como é que se vai daqui ali? Ele disse, epá, não sei bem, mas daqui para aqui há um ferry. E depois vais perguntando nas ilhas. Eu disse assim, ah, está bem, quantos dias é que faltam? 18. Ok, então vou montar toda uma websérie.
18 dias para terminar o teu visto.
Para atravessar essas quatro ilhas, 1400 quilómetros, sem saber se existia efetivamente um barco que ligava até Kupang, que era o Timor Indonésio, e vamos nessa, né? Vanessa, como eu costumo dizer. E fomos andando. E então logo assim que... Ah, eu nunca tinha andado a boleia.
Tu e a tua prancha, porque foste sozinho.
Exato. Eu também, isto é meio que uma defesa que eu arranjo nas minhas aventuras, achar que estou com alguém, não é? Tipo, vamos... E se calhar vamos é, vou eu e os que veem as minhas histórias no Instagram, vou eu e a minha câmara, que eu falo muito para a câmara e é importante, tipo, desabafar, parece que tenho ali alguém, ajuda-me também a pensar. E nunca tinha andado à boleia, tinha visto alguns projetos.
Ah, nunca tinhas andado à boleia?
Não, porque eu pensei, pá, andar à boleia em Portugal é demasiado fácil. Espanhol, eu sou quase nativo, tipo, só passei daqui da Península Ibérica, é easy.
Não podias precisar, sei lá, não ter carro ou não ter transporte.
Pronto, tipo, andar à boleia, já andei ali na Costa Alentejana, quando era miúdo e não tínhamos carta, de ir de uma praia para outra, mas não foi assim, pronto, não é bem andar à boleia. Mas sabia mais ou menos as regras, tinha que estar assim numa variante fixe e tal, e eu lá me pus numa rotunda, dedo, e a malta parava, coisa, nada, até que passou um membro do lado do Estado e disse assim, olha, já passei aqui duas ou três vezes, o que é que tu precisas?
Isso na primeira boleia.
Exatamente, logo na primeira boleia, na ilha de Lombok. Portanto, já tinha feito Bali, já tinha conhecido o paraíso de Lombok, dali a arrancar a boleia até Timor. Se olha, eu preciso de chegar, pois essas outras coisas que vamos aprendendo, é aqui a 100 km de distância daqui. Isto na Indonésia é bastante, né? Pronto, os estradas bastante rudimentares, eles assim, maluco, do género, posso levar até a metade, agora até lá não dá. E pronto, e então ele parou o que estava a fazer no dia-a-dia para me levar lá. Depois, nessa mesma ilha, era o primeiro dia de Ramadão, aí me perguntaste há pouco as diferenças, essa foi logo a primeira, que cheguei, ele libertou-me assim no meio de uma ilha, de uma vila em que toda a gente se aproximava, queria tocar, nitidamente aí já estava entregue aos locals, já não era zona de turistas, e houve três miúdos que falavam inglês e disseram, olha, nós levamos-te, muitas histórias, muita coisa, queria muita comunicação, nós levamos-te, mas tens de esperar que nós vamos só ali à mesquita comer e tal, jantar, porque não comemos ainda o dia todo, e depois nós levamos-te. Fica só aqui fechado, dentro de uma garagem de um amigo nosso, tem uma cerca elétrica, nós vamos lá, pá, podes servir do que quiseres, mas já voltamos. E eu pensei, olha, estou a engordar o porquinho, que é para depois a seguir o leitão. E pronto, eles depois lá vieram, e claro, quando vieram eu já estava a suspeitar, isto sente-se, e a minha mãe dizia, não é perigoso andar à boleia. Não sei porquê, mas sente-se nas energias das pessoas. E eles disseram assim, ok, levamos-te, mas tens de pôr gasolina na moto. E assim, bro, então, isso não é o conceito da boleia e tal. Assim, mas nós somos jovens e também não temos. Então vá, eu meto numa. Mas é para as duas. Depois estavam a pedir a dinheiro a mais. Eu, meu, já estou aqui há 2 meses na Indonésia, já sei quanto é que isto custa.
Não, sentiste que estava ali a nascer um esquema.
E no, exatamente, elas eram 3 e no caminho dá cá a prancha, porque eu ia agarrado, portanto, uma mão no ombro, outra na prancha, e eles, ah, não, nós levamos-te a prancha. A prancha é cara. Eu disse, não, puta, a prancha é velha, não vale nada. O que é que tens na mochila? É só roupa velha? Em Portugal tens carro? Tipo, só perguntas
dessas. Isso sempre a falar inglês.
Sempre a falar inglês. Okay. Até que eu, lá está, fui agressivo e disse assim, tipo, esquece, eu agarro a minha prancha, podemos só ir para o Porto, foi o que vocês prometeram. Pá, e eles aí, nisso eu...
Falaste grosso.
Tenho que tirar o chapéu. Na Ásia, acho que é o maior truque, é nós sermos um bocadinho tugas, às vezes, e eles... Porque eles não são, eles não são agressivos por natureza, então perceberam. Sim. Pronto, depois fui para... Atravessei de ferro e para Sumbawa, cheguei à noite a uma ilha onde não conhecia nada, outro quadro de miséria, depois lá encontrei um quarto... Nem lençóis tinha, casa bem com baratas, e o meu objetivo nessa segunda ilha, Sumbawa, era a meia, era um pico de surf mítico, que é Lake Peak. É uma onda mítica, mas que normalmente a malta que fica só em Bali é difícil de lá chegar, não tem tempo. Aí lá encontrei das melhores ondas da minha vida, grandes fotografias, tubos, epá, aquilo foi incrível. Só que, pronto, o meu dever me chamava-me, não pude lá ficar mais do que 4 dias.
Sim.
E mesmo assim foi à estica.
Tiveste que fazer à estrada, não é?
Estava muito moralizado, a coisa estava-me a correr bem, e saio de lá e chego a uma vila e também dropam-me de uma segunda boleia desse dia, tal, dropam-me numa vila e há um rapaz que se aproxima e diz-me assim, então o que é que precisas? E eu logo aí já estava a quebrar uma das minhas regras que tinha aprendido, que era, quando alguém se aproxima a ti em boleia, sem tu perguntares, mal chegando num sítio qualquer, é porque não estava bem intencionado. Porque tu ainda não disseste o que é que querias, porque é que uma pessoa já se está a aproximar. E eu estava com uma grande moral.
É um bom conselho esse.
Estava com uma grande moral, cheio de ego, tipo, já era o maior das boleias, né? Tipo, andava há 3 dias, mas pronto, tipo...
Baixaste a guarda.
Baixei a guarda, fui estúpido. E disse, ok, precisa de ir para aqui. Ah, eu vou mesmo para ali. E ainda lhe disse, bro, estava sentado, eu reparei quando cheguei. Não, mas eu levantei-me que ia mesmo para ali. Então vá, bora. E ele na viagem pergunta-me assim, sabes falar indonésio? E eu, novamente burro, disse que não. Nunca mais, a partir daí, voltei a dizer que não.
Sim.
E ele, nesse exatamente, até porque as motas lá andam a 20, 30, agarra no telefone, um Nokia deste da pedra, e começa a falar indonésio. E eu percebi logo, ok, já sei que vai acontecer qualquer coisa, só não sei quando é que vai ser. E então ele para-me à porta de uma vila, e a minha sorte foi essa, a pessoa se no meio do nada se calhar estava lixada, e diz-me assim, bro, now, my friend, não sei o quê, money, 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 money. E eu disse, money, you. Foi novamente à tuga, já estava a pensar dar-lhe com a prancha na cabeça, e disse, olha, vai-te mas é embora, não sei, mesmo a falar em português. Sim. E arranquei com a confiança.
E ele percebeu pelo tom que não estavas ali para brincadeiras, não é?
A regra é a mesma.
Falar grosso. Muito bem. Olha, Afonso, estamos a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Afonso Melara, guardas em casa ou contigo algum objeto que tenhas trazido dessa viagem ou de outras e que seja especial?
Ok, eu sou zero consumista a trazer coisas de viagem, prefiro gastar esse dinheiro em experiências, mas ao longo de todo este caminho com as pessoas e com esta franja da sociedade com que me relacionei, houve uma coisa que me marcou, foi aquele chapéu asiático redondo do agricultor no rice field. Então assim, quero ter uma coisa daquelas, que é mesmo baratíssimo. E até me acompanhou nas últimas semanas de viagem, trouxe-o no aeroporto. Cheguei à Portela com aquilo e até me lembro de um dizer assim, o quê? Tu, uma pessoa que estava lá...
Ah, mas chegaste à Portela, viajaste com ele metido na cabeça.
No avião não dava, mas cheguei ao aeroporto,
sim,
aterrei.
Sim, saíste ali na zona das chegadas com...
E houve um que disse assim, tu vês mesmo para aí de Bali, não é? E eu, sim, é, vai ver-se logo. Portanto, acho que é o que simboliza mais a minha viagem, foi esse chapéu.
Muito bem.
Está na parede do meu quarto.
Ah, está na parede do teu quarto. Muito bem, muito bem. Estamos à conversa com Afonso Melara, viajante português que foi para a Indonésia e daí à boleia até Timor. Vamos continuar a ouvir aventuras desta viagem na segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Curta pausa, regressamos já a seguir.
O sargento na cela 7.
O homem na cela 7 escapou à morte por pouco.
Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin.
Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra.
O encantador de ricos.
Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele.
E agora, Operação Papagaio.
Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado.
Cinco histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o português Afonso Melara. O Afonso foi à boleia da Indonésia até Timor. Afonso, estávamos na Indonésia, estavas a contar uma das tentativas de assalto que foste vítima na Indonésia. É seguro viajar à boleia na Indonésia ou não?
É seguro e em primeiro ponto eles nem sabem o que é uma boleia, não é? Portanto, começa logo aí.
Como assim?
A questão do dedo para cima, muitos deles davam porque viam em filmes americanos os que tinham essa cultura, não é?
Ok.
Portanto, eles,
é um gesto universal.
Não há tradução sequer para a palavra.
O polegar para cima.
Não, pode ser só fixe, está tudo bem. Eles param aí tipo, então tudo bem. Não há sequer tradução da palavra. Eu era o hitchhiking, eu tentava dar, não dá, não há. E então, pronto, até à data pode parecer que não é seguro,
sim,
mas... Por exemplo, na ilha depois seguinte, depois de Sumbawa, cheia de flores, fui lá ao típico Komodo Island, os dragões, a Pink Beach, as mantas, aquela coisa toda turística.
Fizeste isso tudo?
Pode fazer num dia ou num barco em várias, eu só fiz num dia porque também não tinha muito tempo. Mas pronto, passando isso à parte, que isso é a parte bonita que toda a gente conta, eu vou passando para a outra, que era, eu achava que era desse porto de onde também se vai para Komodo, em flores, portanto é na ponta oeste, da ilha, que é só assim a maior ilha daquela zona da sonda da Indonésia. Eu achava que era dali que existia facilmente um barco até Timor. E não é. Cheguei lá e disse assim, não, isso não há aqui há 10 anos. E eu, boa, é que disseram-me que era daqui. Não. Tens que ir para Aimeré, que é um porto a sul, a meio da ilha, que era só assim 300 km. Eu era a maior distância que tinha que fazer num dia, consegui. Apanhei inclusive uma boleia mesmo engraçada com um agricultor que fui ajudá-lo a colher no campo e fomos vender à cidade. Em troca da boleia.
Que giro.
Muito giro. De uma papaya...
Foste fazer de vendedor no mercado?
Não. Fui só com ele apanhar, carregámos a carrinha e depois fui deixá-lo na banca e onde foi a banca ajudei a organizar aquilo, depois cheguei. Não,
o que podia... é que ele vendia?
Era um género de uma papaya, era assim uma coisa esquisita, mas ele próprio foi ao campo negociar com outras e não sei o quê, buscar. Ele era meio um comerciante, pronto. E então lá consegui chegar à Aimeré com uma grande boleia, vou já também dar esta dica para quem quer, as suas melhores boleias são os caminhões, ok? São os que andam maior distância, são pessoas por norma também muito solitárias na estrada, portanto são mega friendlies, querem companhia, sabem os melhores sítios para comer e beber coisas e tipo sumos de coco e aquelas coisinhas todas e oferecem imensa coisa.
Sim.
E pronto, e eu fui com eles deixaram-me já de noite em Aimeré, cheguei à Aimeré, ao porto da Aimeré, e estava um pescador e um jovem, e uns jovens estavam dormindo num carro. E eu também estava a falar do... Ah, o barco vai para Timor. Não há aqui barco para Timor. Eu, mãe, como é que não há barco aqui também para Timor? Já é um segundo porto.
E isso depois de teres percorrido 300 km.
Exatamente. E eu já estava mesmo... de repente, novamente as perguntas, estás sozinho? E eu aí, não estou, estou cheio de amigos, ai Mera, estás a brincar, eu cheguei aqui, tipo isto, conheço toda a gente.
Sim.
Andei cá à escola e tudo. O indonésio, claro, percebo tudo o que tu dizes, já estava com megas defesas, mas não me senti seguro, estava a pensar a dormir lá debaixo de uma coisa qualquer, nas bancas até dos vendedores de dia, e depois pensei, não tinha avisado os meus pais nesse dia que estava tudo bem, pá, tenho que ir à procura de net. Não há net em lado nenhum, o meu cartão sim não funciona, e de repente vejo uma igreja. A Flor já é uma ilha católica. Vejo uma igreja e eu pensei assim, bem, eu fui escoteirinho 10 anos, pá, aconteça o que acontecer, a igreja está com luz, eles vão me deixar aqui dormir. Tantas vezes que já dormi em igrejas em Portugal, pá, e abre a igreja,
sim.
Estava à espera de ver bancos e tal, um altar, era um campo de badminton.
Um campo de badminton?
Instalado dentro de uma igreja vazia. E de repente, estão dois putos, param, a pena cai... assustados, e arrancam e dizem, mamã, ou como é que eles chamam as mães, já não sei, e arrancaram a correr, e eu, ok? E de repente, vem a mãe, que por curiosidade era a única professora de inglês daquela cidade, que era a Maria. Portanto, se é seguro viajar à boleia, é seguro, e foi bonita a partir desta deuscidência que me aconteceu, como costumo dizer, que foi entrar numa igreja já em tipo, pá, pronto...
Em desespero
total. E de repente a Maria leva-me para casa. Eu meio que tenho que passar por uma entrevista de emprego para dormir lá em casa. Por exemplo, o que é que faz? Eu, não, em Portugal sou professor, sou isto.
Deixa-me só fazer aqui uma pausa. Portanto, és católico, é isso?
Sim.
Acreditas?
Certo.
Essa experiência reforçou a tua fé? Ou...
Bastante.
Ou não teve impacto nenhum no teu percurso?
Eu fui 10 anos escuteirinho, depois entrei na faculdade, fiz sei lá, missão país durante 5 anos, fui chefe, fundei as missões em Évora. Temos isto do catolicismo, e quem disser o contrário, há sempre momentos em que estamos mais perto e mais longe.
Uhum.
E na altura lembro-me de falar com padres amigos meus e dizia assim, já sinto necessidade até de, para me questionar e para me conhecer melhor, até de conhecer outras culturas. E andei 2 meses a levar com o hinduísmo e com o islamismo. Quando te vi uma igreja, fiquei, estou de volta à casa. Uhum. Brutal.
Já agora, o que é que achaste do contacto direto com outras religiões? Com que ideia ficaste, Afonso?
Que na verdade trata-se tudo o mesmo, do respeito pelo próximo, da veneração sempre por algo maior, que é um exemplo.
Uhum.
Mas sempre na prática do bem e do respeito pelo próximo, acho que e consegui ver muitos símbolos do cristianismo noutras, não é? Noutras
independentemente coisas. Da entidade, claro, transcendente, sim. Independentemente dos ritos associados à religião.
Como é óbvio, sim. E fiz mesmo questão de participar e de ver, e uma vez fiz missões.
Participar como assim?
Assistir aos rituais, entrar numa mesquita, tipo ajoelhar-me, não sei o quê, estar lá com eles, eles deixaram-me.
Sentiste alguma coisa dentro de ti?
Eu senti uma vez
ao participar?
Eu senti uma vez o que um amigo meu me disse e eu nunca percebi bem. Uma missão país que fiz, que missão país já agora é um projeto católico universitário, que vamos missionar o interior do país durante uma semana nas nossas férias, de um semestre para outro, em vez de estarmos, sei lá, em festas, estamos a fazer voluntariado. E uma vez fiz missão país com a Nova Medical School e tinha um colega que era hindu. E ele disse-me assim, Afonso, e eu até lhe perguntei, mas és hindu, o que é que estás aqui a fazer isto? Não. Ele disse assim, e quando vocês falam do vosso Deus, eu imagino o meu e está tudo bem, faz-me tudo sentido. E eu senti o mesmo nesta minha viagem.
É um belo exemplo de tolerância esse.
Top. Mas pronto, depois cheguei lá à casa da Maria.
Sim, a Maria, a tal senhora...
Foi a minha segunda mãe.
E essa foi tua segunda mãe.
Foi bastante importante até... frisar isto.
A tal senhora que estava na igreja católica, na Ilha de Flores, na Indonésia.
Que era a única professora de inglês e a única que sabia conectar, portanto, abrir aspas, nesta ilha, o comunicar por língua gestual. E cheguei à casa dela e foi tipo, ela, o marido, eu, e depois era tipo entrevista de emprego para ver se podia lá dormir em casa, basicamente. O que é que eu fazia, o que é que não fazia. E pronto, ela basicamente, depois chegámos a perceber que dali não ia haver barco e muito resumidamente tínhamos que ir até a outra ponta este, meio atravessar a mesma ilha toda, que era mais de 900 quilómetros, para ir até Laratunca, local onde os portugueses chegaram no século XVI. E ela ofereceu-se para ir de carro comigo e com o irmão e não sei o quê, numa expedição familiar para me levar, tipo uma missão. Entretanto, ela já tinha dado aulas de inglês na escola dela, tipo em troca e pronto.
Sentiste que a Maria te estava a ajudar porque tu eras uma pessoa que precisava de ajuda, ou a Maria te estava a ajudar porque tu eras um católico europeu que caiu ali numa ilha católica num país muçulmano, Afonso?
O mundo é feito de crenças. Inicialmente achava que era por ajudar, e não me compete a mim julgar, obviamente. Depois, mais tarde, percebi que depois, na despedida ela chorou e já me queria meio que prender ali com a pele para sempre, e ela dizia-me, era o meu sonho ter um estrangeiro que falasse inglês a dormir em minha casa, porque eu sou professora de inglês, nunca chegou cá nenhum estrangeiro, foi tipo a melhor coisa que nos aconteceu, tipo, já era tipo segundo filho, queria que eu ficasse mais tempo. Eu tive de explicar à Maria, se eu tivesse ficado com todas as pessoas que tive até agora, eu nunca a tinha conhecido assim, portanto, acho que estar a condicionar o caminho para estar mais tempo, mas pronto, inclusive depois a minha mãe mais tarde até enviou, pedimos-lhe a morada, enviámos-lhe, porque ela é super devota de Fátima, lá está em Laratunca, onde os portugueses chegaram, há uma Nossa Senhora de Fátima.
Está lá uma, sim.
E ela é super devota e a minha mãe foi ao santuário, sei lá, coisas de 2, 3 euros, não é? Não é nada especial, e que pesem pouco, mandámos, ela ficou, pronto, imagino, para ela
muito
do
bem.
Santuário original, e foi, pronto, foi o nosso agradecimento, mas a viagem tem que continuar e pronto.
Okay.
Só para dizer que nesse caminho,
sim,
esta é engraçada, eu tive que conduzir o carro deles, à direita,
sem
carta, o que não tinha carta, é à direita, as mudanças na mão esquerda, a sensibilidade é totalmente diferente, não tenho.
Correu bem?
Porque aquilo era, correu bem, era para ser um mix entre o irmão dela e eu. Ele conduziu 2 horas. estou cansado, conduz tu. E eu agarrei-me 5 horas e pensei, agora ele conduz as restantes. Que era tipo mais 2 ou 3. Ele acorda, conduz tipo meia hora, estou cansado outra vez. Portanto, eu nunca tinha conduzido tanto na minha vida, mas eu já estava desesperado para escalar assim, tinha que apanhar aquele ferro e tinha que ir para Timor. E pronto, e depois mais umas peripécias e umas
grande abordagens. Voto de confiança dessa família. Eles não sabiam que tu estavas sem carta.
Não, isso, mas isso não há qualquer tipo. O Sudeste Asiático, para quem lá teve, é o caos, é a ordem no meio do caos. Aquilo.
Caos ordenado. Olha, caos então ordenado. Chegas a Timor.
Chega a Timor.
Tu provavelmente nasceste 2 ou 3 anos antes de Timor se tornar independente.
96. Nasci em 96.
4 anos. Portanto, não cresceste a ouvir falar na libertação de Timor, da invasão indonésia. Quando chegaste a Timor, ficaste surpreendido com o país que foste encontrar, Afonso?
Eu, como gosto muito de música,
sim,
eu ouvia e tinha que papar com o estrovante no carro da minha mãe. Já sabia do Ai Timor, não é?
Sim.
E lembro de ser...
Portanto, já estavas mais ou menos sensibilizado para a história do país.
É, os meus pais tinham-me contado, coisas que às vezes que é importante aprendermos na escola e não acontece, mas eles já me tinham explicado isso em casa. Mas pronto, do explicar a ver, efetivamente, vai uma grande diferença. Eu fui para o enclave do Oecussi. Um enclave é basicamente como se fosse uma ilha da Madeira no meio de Espanha. É um território que é timorense, mas rodeado da Indonésia. Que principalmente, quando foi invasão, foi completamente destruído, porque ali os timorenses não tinham forma de escapar, mesmo para as montanhas, porque pronto, aquilo era só queimar aquilo tudo e já estava no outro lado de Timor, foi mais fácil. Eu em Timor encontrei muitas coisas, não estava à espera. Encontrei miúdos subnutridos, que a manifestação disso é quando... Eu achava que eles eram loiros, por natureza, mas não, é uma...
Achavas que eles eram loiros, os timorenses?
Não, por exemplo, no cabelo, quando há assim uma espécie, com crianças pequeninas, não é? São morenas, mas depois o cabelo está assim meio aloirado desde a raiz, é um sinónimo de subnutrição, ok? Porque a base da alimentação deles, tanto na Indonésia como em Timor, é o arroz. É quase como se o arroz fosse o nosso pão. Mas muitos miúdos só comem arroz. Isto não dá qualquer tipo de sustento alimentar. Vi lepra. Eu, quando era miúdo, dava lepra na catequese. Achei que era uma coisa que a minha catequista me dizia na primária. Nunca consegui, tipo, imaginar se que é isso. Vi-o presencialmente, sequelas. Sim. Da lepra. E pronto, e vi todo um país que obviamente não está capacitado. E pronto, onde me diziam que se falava português.
Não fala?
Fala muito, 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 muito reduzido. Bom, eles é dia, tarde, noite, é quase como se fosse no Alentejo. Sim. Essa parte até estava habitual, não é?
Mas olha, eu já tive aqui viajantes que relataram com muita emoção.
Dili é mais evoluído.
O facto de, em Timor, os portugueses serem muito, quase venerados.
São.
Tu sentiste isso, Afonso?
Sim, eu não gosto muito de pensar que somos venerados, mas sim, somos...
Acarinhados.
Sim, somos acarinhados, é. Dili... Imagina, praticamente 90% da malta que vai a Timor vai a Dili, não é? Chega lá de avião e tal,
capital,
anda ali,
é?
E depois anda ali ao Hotel Timor e tal, a prédios portugueses. Epá, isso não é Timor-Leste, não é?
Então o que é que tu fizeste?
Principalmente ao Oecussi, é uma região remota, onde só existe 10 km de estrada. Por exemplo, eu com as irmãs fomos missionar montanhas, onde por exemplo, chegámos lá com um bocadinho de pão com manteiga e os miúdos adoram o simples uma coluna com a música do Panda, não é? Uma chaleira, não sei o quê, colherão, e não sei, essa coisa é tipo os miúdos ficavam loucos, portanto, uma realidade completamente diferente de uma cidade.
Falas das irmãs porque tu passaste 2 semanas
num
convento de irmãs.
Literalmente
portuguesas, não é?
Exatamente.
Eram portuguesas. Eram 2.
As que eram portuguesas eram 2.
Duas,
são as irmãs franciscanas da Divina Providência de Padiay. Esta era a zona lá do Oecussi onde nós estávamos. E é uma congregação original de Fátima. Portanto, elas começaram a sua missão, portanto, inicialmente em Fátima e depois abrangeram. E foi a irmã Maria da Luz que obviamente me recebeu e me pôs lá num quarto a dormir, separado obviamente da questão do convento. Mas haviam miúdas timorenses a ser preparadas para ser irmãs, já haviam irmãs mais velhas timorenses, portanto a missão delas é um dia, elas já estão lá há 25 anos, um dia irão obviamente voltar e elas querem entregar a missão às próprias irmãs.
Okay.
Portanto, isto é, às vezes eu levo com esta, os católicos ainda por cima hoje em dia bastante atacados no mundo em que vivemos, mas levo com estas às vezes sei lá, o dinheiro todo do Vaticano e não sei o quê, podia-se matar a fome, mas ninguém percebe que só se mata isso e se resolve esses problemas a capacitando os destinos. E estas irmãs têm um projeto do género, criaram projetos de costura para tornar mulheres timorenses empresárias, educam os miúdos com bolsas que permitiram que eles fossem para a universidade. Temos outros projetos como os Leigos para o Desenvolvimento em África. Portanto, trata-se de capacitar o destino e não é de ensinar a pescar e não dar o peixe. E elas, nesse aspecto, pá, foi incrível.
Tu tiveste a oportunidade de estar lá também a trabalhar e a participar no projeto,
e,
foi?
Exato, e depois eu achei que a melhor forma também de eu colaborar seria fazer um documentário sobre os 25 anos de missão, como tinha câmaras, drone, microfones de lapela e não sei o quê, em vez de...
Foste com tudo.
Do meu ato de voluntariado se esgotar, né, numa jogatana de futebol com o miúdo, se calhar empregá-lo em horas no Premiere e editar vídeo para mais tarde alguém poder apoiar ou ver, ou a missão se poder divulgar mais ou difundir. Foi aí que depois incidiu um pouco a minha parte do voluntariado.
Muito bem. Olha, Afonso, ficou a promessa de falarmos da tua ascensão ao vulcão Rinjani, na Indonésia, que tu fizeste depois de Timor, não é? Já no regresso à Indonésia. Chegaste a ver lava viva ou não?
Não, está ativo, mas...
Porque é um vulcão ativo, não é?
Está ativo, já, mas...
3.400 metros de altitude, não é?
3.726. Ui! Filo com... Filo depois com uma portuguesa que conheci em viagem. E na altura também foi importante para perceber esta malta que viaja sozinho, não é? Que às vezes também é fixe partilhar outras experiências. E principalmente aquilo para mim, claro que foi desafiante, mas foi muito mais para ela. E então consegui que ela chegasse, não é? Tipo, somos uma equipa, se tu não chegares lá eu também não vou. Portanto, bora chegar lá os dois. Mas é bastante exigente, lá é bem calçado. Eu fiz com a Rinjani Mission e basicamente foi uma ascensão no primeiro dia até ao Base Camp, que era num lago brutal, de uma cratera que antigamente era um antigo vulcão. Depois no dia seguinte acordámos às 2 da manhã, comemos o belo do Nasi Goreng, que é tipo o bitoque da Indonésia, à noite, e acordámos às 2 da manhã para ver o sunrise lá de cima.
Uau,
e foi uma das experiências mais incríveis. Recomendo a toda a gente, pelo menos o Batur em Bali, são 1700 metros de altitude, também o fiz.
Sim, esse também é um vulcão.
Também é um vulcão. Esse filo a correr e sem guia, tipo à noite, meio maluquinho, mas também sou guia aventura em Marvão, portanto... mas pelo menos o Batur toda a gente consegue. Recomendo hiking, vulcanismo. Não fiquem só pelo surf e pelas praias.
Muito bem, já tomei nota aqui. Se for a Bali, tenho que dar um saltinho ao Rinjani. E esse...
Rinjani é Lombok, Batur é em Bali.
Muito bem.
E é bastante acessível.
Afonso, estamos já na reta final do programa. Vamos fazer check-out?
Bora.
Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre, o que é que não falha?
Tenho que ir à minha câmara para narrar e para partilhar o que sinto. É a minha maior companheira.
És um grande vlogger, não é? Tens um canal YouTube onde estás a apostar muito. Muito bem, olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual foi?
Sem dúvidas, hablei até Timor-Leste.
O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter?
Foi Timor, principalmente a chegar, que não me queriam deixar chegar à fronteira. E novamente outra situação também de assalto. Timor, eu nem acreditei no dia em que, pronto, me puseram esse carimbo, foi... Ainda por cima, conquistei o via terrestre, não é? Portanto...
É raro, não é?
É raro.
Olha, a recordação de viagem mais cara?
Inicialmente, quando viajava sozinho, fartava-me de comprar brindes e coisas. Acho que quando fui para a Alemanha sozinho, não recomendo. Tipo, invistam esse dinheiro em
experiências.
Em experiências. E eu comprava, ainda por cima, brindes para dar aos outros, não é? Tipo, aquelas coisas dos ímãs e daquelas coisas todas.
Sim.
Esqueçam isso.
Olha, a refeição mais estranha, qual foi a que comeste?
Local food sempre na Indonésia, estava sempre a tentar experimentar coisas novas. Eu lembro que houve alguns. Os arungs são tipo as tascas da Indonésia. Lembro várias vezes de. Para não comer sempre Nasi Goreng, que os meus amigos diziam que eu já era viciado naquilo. Olha, pode ser este, eu já não me lembro bem dos nomes, mas tive várias experiências assim, malucas. Depois eu digo sempre: é spicy? Eles: não, spicy, não spicy. Claro que é spicy. Não. É sempre spicy. Mas eu não sabia os nomes, pá, já não consigo recordar, mas.
Fantástico. Olha, gostava de viajar com.
Eu acho que no futuro, para já não para a próxima, mas pelo menos quando atravessar a África, que também quer fazer isso.
A Baleia também?
Ainda não está decidido, mas gostava de viajar com alguém que tivesse a mesma vibe que eu, porque isto é tudo muito giro de andar sozinho pelo mundo, mas realmente é como diz o Into the Wild, a felicidade só é real quando é partilhada. Pá, e há muitos momentos em que eu se calhar, com uma câmara é giro, mas se tivesse lá mais alguém, pronto. É sempre importante viajarmos com alguém.
Muito bem. Muito bem.
Ainda não sei com quem, mas pronto. Um dia de...
Vais escolher, tens tempo. Claro, tens tempo. Olha, chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheste, Afonso?
Nesse segmento de ideias, Just Breathe, de Pearl Jam.
Ah, boa. Vais vê-los ao vivo no Nos Alive?
Quem sabe?
Quem sabe. Muito bem, Afonso, obrigado. É um gosto.
Obrigado eu. E boas aventuras.
Obrigado. Just Breathe dos Pearl Jam a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Sejam bons e boas viagens.
Yes, I understand that every life must be end on. As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, yeah, let's just breathe. This time my sins never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side.